Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos a mais um giro de notícias pelos estados. Marcela.
Notícias.
Ivan, esse giro de notícias agora vai ser temático. Vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que termina nessa sexta-feira agora, dia 25, e tem a meta de vacinar 80% do público-alvo, entre idosos a partir de 60 anos, trabalhadores de saúde, crianças entre 6 meses e 2 anos, gestantes em qualquer fase da gravidez e povos indígenas. Vamos começar, então, pelo Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, até amanhã da segunda-feira, foram vacinadas mais de 245.200 pessoas, representa isso 50,6% de cobertura vacinal. Em todo o país, o número de doses aplicadas chegou a 13,5 milhões. Aí é milhões, né?
Aí é milhões.
Mas em todo o país, né? 13,5 milhões até a última segunda-feira, que quando foram divulgados os dados, né, o balanço do Ministério da Saúde. E esses 13,5 milhões de vacinas representam 44,87% dos 30,1 milhões de pessoas do grupo prioritário.
E vamos esclarecer que fui eu que deixei eu esqueci do L, por isso provocou essa confusão. Tá?
Tranquilo. E olha só, o Rio Grande do Norte, então, com 50,6% de cobertura, está acima até da média nacional, de 44%. Né? Do Rio Grande do Norte, vamos para o Ceará. Vamos continuar falando da vacinação. O Povo Online informou que até amanhã, de segunda-feira, 60% da população-alvo no Ceará ainda não tinha procurado os postos de saúde. Né? Segundo o Ministério da Saúde, foram vacinados no estado do Ceará 534.125 pessoas. Representa aí 40,7% de cobertura. No Mato Grosso, o Ministério da Saúde mostrou que o estado é o estado do Centro-Oeste que menos vacinou contra a gripe até agora. Até segunda-feira, apenas 42,18% da população foi vacinada, ou seja, aproximadamente 197 mil indivíduos dos 425 mil que compõem o público-alvo da campanha no estado. A campanha nacional começou dia 5, né? As vacinas protegem contra a gripe comum e a gripe A. Vamos então agora ao Acre, ver como é que é a situação lá da vacinação no Acre. O jornal A Gazeta informa que no estado 55,54% do público-alvo já foi vacinado contra a gripe. Foram imunizadas até segunda-feira 109.848 pessoas no Acre, que tem meta de 80% de cobertura vacinal, né? Como no resto do país. Só para lembrar, gente, então, público-alvo da campanha: pessoas a partir de 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade, gestantes em qualquer fase da gravidez e povos indígenas. Acaba dia 25 agora e as vacinas protegem aí contra a gripe H1N1, né, a gripe A, também conhecida como a gripe suína, e contra a gripe comum, né, que a gente chama. Então é isso aí, só até sexta. É com você, Ivan.
E vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, o Teatro Ânima apresenta o espetáculo A Mais Forte, com trechos do autor sueco Augusto Strindberg e fragmentos da obra do Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. A montagem tem no elenco a atriz e pesquisadora Andréa Favilla, com direção de Brigitte Bentolila. Últimas apresentações neste sábado às 9 da noite e no domingo às 20 horas no Teatro do Sesc Avenida Brasil. A entrada é franca. Para as crianças, ainda em Rio Branco, o show da Galinha Pintadinha, composto por clipes musicais de cantigas tradicionais do cancioneiro popular nacional, tudo em desenho animado. Apresentação nesta sexta-feira às 6:30 da noite e no sábado em dois horários, 4 e às 6 da tarde, no Teatro da FAAL, Estrada Dias Martins, 894.
Depois desse minuto cultural, chegou a hora do Sintonia Ambiental. Hoje vamos falar sobre a aroeira.
passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, vamos falar sobre a aroeira, uma das árvores nativas do Brasil mais conhecidas e cobiçadas pela qualidade da sua madeira. São diversas espécies de árvores chamadas pelo povo de aroeira. A que estamos nos referindo é a aroeira verdadeira ou aroeira do sertão. O seu nome científico é Miracrodum urundeuva. Ela é nativa de vários países da América do Sul. No Brasil, só não ocorre espontaneamente nos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela está presente, portanto, nos principais biomas brasileiros, na Mata Atlântica, na Caatinga, na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. O nome popular aroeira é uma simplificação de araroeira, árvore que a arara gosta. Aroeira é sinônimo de madeira dura que não apodrece e carrega a fama de ser a mais resistente do Brasil. Para se ter uma ideia da resistência da aroeira, um centímetro cúbico da sua madeira, um pedaço do tamanho de um dado, suporta uma carga de até 700 quilos sem esmagar. Já o mesmo volume de concreto esfarela sob o peso de 250 quilos. Por essas características e pela sua importância histórica e cultural, está muito presente no cancioneiro popular.
É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de aroeira no lombo.
Teu ombro, meu descanso, nos teus braços balançar. Sou semente, sou a vida, aroeiro já tomar.
Pau lá na mata, aroeira é bom de se bolar. Aroeira, bola na ladeira.
E tenho a consciência que não nasce pra semente, mas sou igual a aroeira, onde o machado bate e vai dentro.
A durabilidade da madeira da aroeira faz com que ela seja muito utilizada pela construção civil em vigas, pilares, pisos, pontes e dormentes. Já para os fazendeiros, é a madeira mais cobiçada para a confecção de cercas e postes. Além disso, a medicina popular diz que a casca, as folhas e as raízes da planta possuem propriedades balsâmicas e cicatrizantes. A aroeira floresce durante os meses de junho e julho, quando a árvore fica totalmente sem folhas. As sementes começam a amadurecer no fim de setembro e durante o mês de outubro. Por ser muito utilizada e não ser plantada, a aroeira hoje está incluída na lista de espécies ameaçadas de extinção na categoria vulnerável. Por isso, desde 1991, está protegida por portaria do IBAMA. O seu corte está proibido em florestas primárias, que o IBAMA define como as florestas formadas por árvores altas e troncos finos e retilíneos. Nas florestas secundárias e em áreas de cerradão e cerrado, o corte de aroeira só pode ser feito com aprovação no IBAMA de plano de manejo florestal. As florestas secundárias são definidas como aquelas onde crescem árvores de tamanhos diversos, já tendo sofrido alterações na sua vegetação provocadas pelo homem e que estejam em estágio de degradação ou recuperação. Mas para nos falar sobre as qualidades e características da madeira da aroeira, nós vamos conversar agora com o engenheiro florestal Alencar Garlete, técnico da área de biodegradação e preservação da madeira do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro.
A aroeira é uma madeira muito utilizada no interior do Brasil, né, para construções rurais, por ser uma madeira muito durável. Né? Além de ela ser uma madeira pesada e dura, que lhe dá grande resistência físico-mecânica, né, então ela pode ser usada para fins estruturais também, o que chama atenção no caso da aroeira é que ela tem um alto teor de taninos, que são um preservante natural. Né? Então, o tanino protege a madeira contra a ação de brocas, caruncho, cupim e apodrecimento. Para nível de comparação, a aroeira ela tem 10 vezes mais a concentração de extrativo do que o eucalipto. Então isso é o que explica a alta durabilidade da madeira. É uma combinação de fatores. Por ser uma madeira muito dura, o cupim não consegue mastigar ela com as mandíbulas, então não consegue perfurar a madeira. E por ter um alto teor de tanino, ela não apodrece, né?
Quais são, assim, as principais utilidades da madeira aroeira?
Bom, ela tem uma alta resistência, né? Então qualquer peça estrutural, que seja para fazer viga, caibro, ponte, fundação, moeirão, dormente, para tudo ela serve, né? Para alguns usos, por exemplo, um serviço de carpintaria, que, por exemplo, você precisar tornear ela, serrar, fazer alguns encaixes, pregar, isso torna um pouco difícil o trabalho, né? Então ela tem alguma limitação para alguns usos, né? Mas para a construção pesada mesmo, a parte estrutural, ela é ótima.
Ela é boa, resistente à tração, né?
Ela é resistente à tração, é resistente à compressão, é resistente ao cisalhamento, né? Então, tudo que for esforço mecânico, ela é altamente resistente, né?
E hoje, quer dizer, essa não é a sua área, né? Mas hoje essa madeira, essa árvore, apesar de ela ser de fácil propagação, ela está ameaçada de extinção, né?
É, por ela ser uma madeira muito boa, ela foi muito explorada, né? E ninguém pensou que um dia ia acabar. Pessoas achavam, não, a aroeira tem muito na minha fazenda, então por que que eu vou plantar? Então foi se usando geração após geração, e hoje é uma madeira relativamente difícil de ser encontrada.
Principalmente árvores boas, grossas, né?
Exatamente. As melhores árvores são aquelas árvores mais antigas, com um diâmetro maior, maior altura. Essas já foram utilizadas no passado, né? Então hoje o que se acha são alguns remanescentes, árvores mais jovens, né?
Você acha que o Brasil poderia investir no plantio dessas árvores para um futuro comércio?
Ela é uma espécie que tem muitas propriedades interessantes, né? Então valeria a pena investir nela, plantar, porque ela é uma espécie que ela não precisa de tratamento, né? Ela tem uma certa facilidade de se plantar e ela tem uma durabilidade muito boa, né? Então para muitos usos, o eucalipto é ótimo. Você planta eucalipto, ele cresce, ele serve para muita coisa. Mas o eucalipto não é uma madeira durável assim para você ficar fazendo moeirão de cerca, né? A menos que você trate. E a aroeira não. A aroeira você pode cortar ela natural e usar para essa finalidade.
Tem-se uma ideia de em quanto tempo uma aroeira plantada poderia dar cerne para ser utilizado?
A maioria das espécies plantadas, que elas são produtoras de cerne, a partir do momento que elas atingem a idade adulta, supor uma faixa aí de 15 a 20 anos, já inicia a formação do cerne. Porém, um cerne de uma madeira, de uma árvore que está com 15 a 20 anos, ele nunca vai ser tão durável quanto um cerne de uma árvore que está com 100 anos. Ou seja, quanto mais velha a árvore, mais maduro está esse cerne, mais durável é a madeira.
Agora, não há uma técnica ou há de você, vamos supor, uma árvore estar lá em pé, você saber exatamente qual é o diâmetro do cerne sem derrubar a árvore?
Bom, isso é possível. Através de um trado, de uma broca, você poderia fazer uma perfuração e constatar a profundidade de onde está o cerne.
Quer dizer, quando a broca encontrar uma resistência maior, ela vai chegar no cerne.
Exatamente. A partir do momento que a serragem começa a sair uma serragem mais escura,
também,
é porque você chegou no cerne.
E isso não prejudicaria a madeira?
Se for feita com critério, ela não prejudicaria, né? Você também não precisa fazer em todas as árvores.
Certo.
O que que acontece? Para as árvores que já são conhecidas, a gente sabe que a partir de uma profundidade de 5 a 7 centímetros, você já chega no cerne. Certo. Então, se você pegar medir a circunferência da árvore e descontar uma faixa aí de 5 a 7 centímetros, o restante é cerne. A maior parte da madeira vai ser o cerne.
Certo.
Então, fica um anel de madeira clara na periferia, que é o alburno, que é o menos durável.
Tá bom, então, Alencar Garlete, técnico da área de biodegradação e preservação da madeira, engenheiro florestal do Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro, que é um órgão encarregado aí em estudar as madeiras do Brasil, não é isso?
Exatamente. A gente se dedica ao estudo das propriedades tecnológicas das madeiras brasileiras.
Muito obrigado a você pelas informações e pela entrevista.
Eu agradeço. Toma as ordens.
Bom dia.
Tchau.
Paula na mata, aroeira é bom de se embolar, aroeira bola na ladeira.
O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental. Uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
Esse foi o Sintonia Ambiental de hoje, que falou sobre a aroeira. Agora o nosso Minuto Cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal, o projeto MPB Petrobras completa 15 anos e convida o público para mais uma edição no Teatro Riachuelo, nesta quinta-feira. O projeto permite ao público assistir shows de artistas de renome nacional pelo preço de R$ 20,00 a entrada e R$ 10,00 a meia. Nesta quinta, será a vez do cantor e compositor Ivan Lins, comemorando 40 anos de carreira. A cantora natalense Tabata Medeiros fará o show de abertura. O show será às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, o violoncelista Ítalo Babini se apresenta junto com a pianista Ruth Smith e a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta quinta-feira, na Escola de Música da Universidade, às 8 da noite. A entrada é franca.
Depois desse Minuto Cultural para Natal, está na hora de conferir aí os destaques do Senado com a Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado.
A representação brasileira no Parlamento do Mercosul se reuniu na semana passada para discutir os desafios e perspectivas para a América Latina. A audiência pública foi a primeira de uma série que vai preparar senadores e deputados para um seminário marcado para 25 de junho. Uma das preocupações levantadas durante o debate foi a maneira como a região vai se proteger dos reflexos negativos da crise que afeta as grandes economias. Para o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, a resposta da América do Sul deve ser uma integração radical, inclusive geográfica, com ferrovias, hidrovias e rodovias cruzando o continente. O senador também cobrou a criação do Banco do Sul, que depende de aprovação no Congresso Nacional.
Ele é um importante instrumento da integração, porque a integração é você disponibilizar os meios, os recursos, dar garantia de que o dinheiro vai existir. Ele pode acionar algo em torno de 12 a 16 bilhões de dólares, com mais facilidade, com menos burocracia, para que a gente possa fazer com que esses desenhos saiam efetivamente do papel.
E o Senado aprovou na semana passada um projeto que obriga os planos de saúde a pagarem quimioterapia domiciliar. A iniciativa se baseou no fato de que cerca de 40% dos tratamentos de câncer usam, em algum momento, a medicação tomada na casa do paciente. O problema é que a cobertura dessa terapia pelos planos de saúde é facultativa e os custos acabam ficando na conta do Sistema Único de Saúde ou dos próprios pacientes. Segundo o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, a falta de cobertura domiciliar muitas vezes prolonga a internação, expondo as pessoas a riscos desnecessários.
O que a gente costuma chamar de internação social. Inclusive, muitas vezes, esse paciente, por ser um imunodeprimido, porque paciente em quimioterapia ele sofre de imunodepressão, ele corre risco, inclusive, de contrair alguma infecção oportunista. Mas, se receber alta, ele não terá condição financeira de dar continuidade ao tratamento.
O projeto, que é de autoria da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, segue agora para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o pagamento de adicionais de insalubridade e de atividade penosa para trabalhadores da área de limpeza. A ideia inicial da proposta era assegurar o direito à aposentadoria especial para a categoria, mas a Comissão de Assuntos Sociais retirou essa possibilidade, argumentando que a Constituição proíbe a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria a trabalhadores do regime da Previdência Social. O relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, concordou com a mudança, explicando que a lei já garante o benefício quando a atividade é insalubre.
Se um trabalhador da área de limpeza, asseio, conservação ou coleta de lixo, no desempenho do seu ofício estiver sujeito a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física, nos termos da classificação do Poder Executivo, também fará jus à aposentadoria especial.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, saudou a instalação da Comissão da Verdade e a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação. Segundo o senador, o Brasil vive hoje a democracia plena e se firma como uma grande nação diante do mundo. Jorge Viana destacou o papel do grupo que vai investigar violações aos direitos humanos no passado e também o papel da lei da transparência.
Uma resgata uma história que nós precisamos virar essa página, mas só depois de ler, de dar uma satisfação aos familiares daqueles que foram vítimas do arbítrio. E a outra que aperfeiçoa a administração pública e certamente vai fortalecer o papel de todos nós que temos missões a cumprir.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. E agora, mais uma dose de Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, a cantora Maria Bethânia presta um tributo à Nossa Senhora. Dona de uma das mais respeitadas vozes da MPB, Maria Bethânia é conhecida também por sua religiosidade, aqui explicitada no disco beneficente Cânticos, Preces, Súplicas à Senhora dos Jardins do Céu. A gente ouve agora Ave Maria, tema de domínio público musicado por Caetano Veloso.
Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in
Ouvimos Ave Maria com Maria Bethânia.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Senado é Mais Brasil volta em instantes.
O Senado é Mais Brasil.